Você gosta de ouvir histórias? Mas qualquer história? Tem certeza? Olá, ouvintes do EspantoCast! É com imensa alegria que iniciamos mais um programa na nossa constante meta de oferecer entretenimento de qualidade para todos vocês. Inicialmente, já queríamos mandar um abraço muito forte à nossa enorme audiência por todo o Brasil. Contudo, nosso abraço mais do que especial vai hoje para os estados de Pernambuco e São Paulo, onde nossa audiência não para de crescer de forma surpreendente. Nossos ouvintes internacionais, em especial os ouvintes nos Estados Unidos da América, nos estados de Washington e Ohio, um grande e afetuoso abraço. Dedicamos o nosso programa de hoje a quatro ouvintes extremamente assíduos e muito especiais. Vai um grande abraço agora para o Daniel, para a Bianca, para o Guilherme e para a Nina, que estão constantemente contribuindo com o nosso EspantoCast. Esperamos continuar contando com o carinho de vocês. Pedimos que todos os nossos ouvintes acessem o nosso Instagram e lá nos sigam através do @espanto.cast. Também há o nosso canal no YouTube, EspantoCast. Muito bem, vamos falar hoje sobre assuntos bem espantosos. Vamos tratar hoje sobre algumas lendas urbanas bem famosas. Contudo, o nosso foco de hoje é a lenda da Maria Sangrenta, também conhecida como Blood Mary. Queridos ouvintes, é bem verdade que a grande maioria das lendas urbanas não tem sua origem explicada. Surgem meio que de uma forma espontânea nas sociedades e existem de forma bem comum pelo mundo afora. Esse é o caso da lenda sobre a Blood Mary, ou Maria Sangrenta, como chamamos aqui no Brasil. Fato é que Blood Mary é uma das lendas urbanas mais observadas pelo mundo, sendo necessário observar que, em outras culturas, existem variações desta lenda, que surgiram de forma independente. Podemos, como exemplos, citar as lendas da Verônica, da Bruxa do Espelho, da Mulher de Algodão do Banheiro, da própria Loira do Banheiro e da chamada Toire no Hanako, ou Hanako no Espelho. Obviamente, tratam-se simplesmente de outros nomes costumeiramente dados a Blood Mary. Lembrando que cada parte do mundo tem uma forma bem peculiar de falar sobre a Dama Sangrenta refletida no espelho. Aqui no EspantoCast, vamos tratar sobre a versão Blood Mary, que é exatamente igual à nossa versão Tupiniquim. Blood Mary é uma lenda urbana que faz parte do folclore ocidental. Muitos analíticos dessa lenda afirmam que a expressão Blood Mary é anterior à própria lenda, tendo sido originada na rainha inglesa Maria I, que viveu de 1516 a 1558. Maria I, rainha da Inglaterra e da Irlanda, e rainha consorte da Espanha, foi a penúltima governante da dinastia Tudor, cujo reinado foi marcado por fome, peste e perseguições religiosas aos protestantes. Rainha perversa, ela matava suas vítimas com extremo sadismo, ganhando assim a alcunha de Maria a Sanguinária, ou Maria Sangrenta. Ela também era conhecida por ter sofrido um grande número de abortos espontâneos. Contudo, queridos ouvintes, precisamos questionar se o título de Maria a Sanguinária era de fato um título merecido. De acordo com Linda Porter, autora de O Mito de Bloody Mary, a perseguição aos protestantes e suas sentenças à fogueira mitificaram Maria I como uma tirana ensandecida. Aqueles atos praticados, sem dúvida alguma, eram terríveis e demonstraram que a rainha não era, obviamente, nenhuma pacifista. Contudo, a Inglaterra da época era brutal e punições sangrentas como decapitações, esquartejamentos e fogueira eram a norma, não exclusivamente do reinado de Maria I. Durante o início do período moderno, católicos e protestantes acreditavam que a heresia justificava a sentença pesada. A vítima mais famosa de Maria I, o arcebispo Thomas Cranmer, estava se preparando para aprovar políticas semelhantes contra os católicos, antes de ser marginalizado pela morte de Eduardo VI. Desta forma, queridos ouvintes, para a mente do século XVI, a heresia era um contágio que ameaçava não apenas a igreja, mas também a estabilidade da sociedade como um todo. Os hereges também eram considerados culpados de traição, pois questionar as políticas religiosas estabelecidas por um monarca era equivalente a rejeitar sua autoridade divinamente ordenada. Segundo muitos historiadores, Maria I era indubitavelmente falha, mas também era o produto de seu tempo, tão incompreensível para as mentes contemporâneas quanto o mundo atual seria para ela. Vamos à lenda propriamente dita. A lenda da Maria Sangrenta, ou Blood Mary, como se tem hoje, é originária dos Estados Unidos do século XX. Existem diversas versões desta lenda e, como se não bastasse, há alguma controvérsia em relação à lenda da loira do banheiro. A controvérsia consiste em saber se é ou não a mesma lenda. Contudo, queridos ouvintes do EspantoCast, sabemos que vocês já conhecem a verdadeira história da nossa loira do banheiro, ou mulher de algodão do banheiro. Até porque tratamos sobre esse assunto em nosso episódio 15. Conforme a lenda, Mary, a Mary da lenda, não a rainha Maria I, foi morta por motivos passionais entre o final do século XIX e o início do século XX, sendo que seus olhos teriam sido arrancados na frente de um espelho para que, de forma extremamente cruel, seu algoz a garantisse a oportunidade de acompanhar a crueldade, sendo que o seu corpo, o seu cadáver, foi deixado recostado na frente do referido espelho. Segundo a lenda, Mary foi morta desta forma tão macabra por um médico cirurgião. Contudo, em seus últimos momentos antes de morrer, pelo dano causado pela extração grotesca de seus olhos, Mary tentou revelar quem fora seu assassino ao escrever com seu sangue a letra T no espelho. Esta letra, segundo resta na lenda, era a marca registrada daquele médico. Com isso, reza a lenda que toda vez que seu nome for pronunciado 3 vezes em frente a um espelho, isso durante a noite, Mary aparecerá para alguém que tenha envolvimento com alguma morte e mantenha este fato em segredo, arrancando-lhe seus olhos. Para complementar, há a crença de que Mary grava o nome de quem foi morto antes de matar o assassino, como forma de demonstrar o que vai suceder. Contudo, queridos ouvintes, há uma outra versão na qual uma mulher ou menina aparece no espelho de banheiros das escolas quando o nome de Maria Sangrenta é pronunciado por 3 vezes diante do espelho. Nesse caso específico, a lenda refere-se à história de Maria, uma jovem que, após perder seu pai durante a Segunda Guerra Mundial, sofre todo tipo de injustiça, preconceito e miséria oriundos da guerra. Ao lado de sua mãe, Maria enfrenta uma vida sofrida, que faz com que ela tenha sua infância prejudicada pelas tragédias e acontecimentos que foram surgindo e fazendo com que sua vida fosse ficando cada vez mais difícil. Até que uma última tragédia a transforma em Maria Sangrenta, justamente quando é morta num banheiro de escola. A Bloody Mary, supostamente, aparece como um cadáver, uma bruxa ou um fantasma. Pode até ser amigável, mas normalmente é má, e às vezes é vista coberta de sangue. A tradição em torno do ritual afirma que os participantes podem superar o terror de presenciar a aparição simplesmente gritando com ela, amaldiçoando-a, estrangulando-a, bebendo seu próprio sangue ou arranhando seus próprios olhos. Uma outra versão defende que, historicamente, o ritual da necromancia. O que é necromancia, Beto? Necromancia é a suposta arte de adivinhar o futuro por meio de contato com os mortos. Enfim, através da necromancia, jovens eram encorajadas a subir um lance de escadas andando de costas, segurando uma vela e um espelho de mão numa casa escura. Enquanto olhavam para o espelho, deveriam poder ver o rosto do futuro marido. Havia, no entanto, uma chance de que essas jovens vissem uma caveira humana ou mesmo o rosto da morte. Nesse caso, se elas visualizassem ou a caveira ou o rosto da morte, era uma indicação clara que elas estavam destinadas a morrer antes de ter a chance de se casarem. Fato é que O tema central do rito geralmente refere-se a consultas relacionadas ao primeiro amor ou à morte. No ritual surgido no século XX, Bloody Mary supostamente passou a aparecer para aqueles que ritualisticamente invocavam seu nome em um ato de necromancia, onde os jovens repetidamente cantavam seu nome em um espelho colocado em uma sala mal iluminada ou, às vezes, somente à luz de velas. Em algumas tradições, o nome de Bloody Mary deveria ser repetido 13 vezes. Contudo, queridos ouvintes, para toda lenda, há possíveis explicações para o fenômeno. Nesses casos de necromancia, os cientistas afirmam que olhar em um espelho em uma sala pouco iluminada por um período prolongado pode causar alucinações. Características faciais podem parecer derreter, se distorcerem, podem até desaparecer e girar, enquanto outros elementos alucinatórios, como rostos animais ou estranhos, podem até mesmo aparecer. Giovanni Caputo, da Universidade de Urbino, escreve que esse fenômeno, que ele chama de ilusão da face estranha, é considerado uma consequência de um efeito dissociativo de identidade, que faz com que o sistema de reconhecimento facial do cérebro se atrapalhe de maneira atualmente não identificada. Outras possíveis explicações para o fenômeno incluem ilusões atribuídas, pelo menos parcialmente, à auto-hipnose. A história da loira do banheiro, tratada no episódio 15 deste Espantocast, espalhou-se e passou a fazer parte do imaginário adolescente em muitos colégios brasileiros, numa espécie de fusão com a lenda norte-americana. Muitas das características da Bloody Mary passaram a ser associadas à loira do banheiro. O suposto espírito passou a ser descrito como o fantasma de uma jovem loira, de vestes brancas, com pedaços de algodão na boca, ouvidos e nariz. Daí o surgimento da lenda da mulher de algodão do banheiro. Uma outra versão, a chamada Lenda da Verônica, ocorre na Espanha, em que uma menina que teria sido morta durante a puberdade, muitas vezes dito que o fato teria ocorrido durante uma sessão de Ouija, que é aquela famosa tábua ou tabuleiro com letras, números e símbolos, que normalmente é utilizada para evocar espíritos. Sessão na qual o espírito de Verônica teria sido capturado entre o mundo dos vivos e dos mortos. No entanto, algumas versões consideram Verônica a própria filha de Satanás. O nome da personagem muda com frequência. Variantes como Carolina e Micaela são bem comuns, ou se multiplica na forma de duas irmãs ou amigas. Também possui outras variações, onde muda de forma física, tais como Maria la Paralítica, Maria a Paralítica, ou La Vieja del Quinto, a Velha do quinto. Estudiosos do assunto chegaram a catalogar ao menos 33 versões desta lenda, somente na cidade de Madrid, capital da Espanha. Seu ritual é apresentado em várias configurações, envolvendo o uso de objetos cotidianos, como um livro, muitas vezes a própria Bíblia, ou uma tesoura, em memória daqueles que, de acordo com uma das versões, causaram a morte para Verônica. Verônica, por vezes, mata quem a invocou, geralmente com uma arma branca que está na vizinhança, como, por exemplo, facas de cozinha, facas, picadores de gelo, tesoura. Verônica atinge sempre o coração ou o pescoço da vítima. Não se sabe a origem ao certo desta lenda, mas suspeita-se que tenha ligação com a história de Santa Verônica. No Japão, há a história de Toiri no Hanako, que em português literalmente significa Hanako do banheiro. Obviamente, é uma lenda urbana japonesa, semelhante à lenda urbana da loira do banheiro aqui do nosso Brasil. A lenda afirma que uma menina de 10 anos, chamada Hanako, estava brincando de esconde-esconde com as colegas da escola e se escondeu na terceira cabine do banheiro feminino. Infelizmente, Hanako jamais sairia viva daquele banheiro. No dia seguinte, a mulher que limpava o banheiro encontrou Hanako morta, caída no chão da cabine 3 do banheiro. Algumas versões da lenda dizem que Hanako bateu a cabeça. Outras dizem que ela foi assassinada ou até mesmo estuprada por um pervertido. Dizem que o espírito de Hanako aparece no box 3 do banheiro das escolas, querendo talvez fazer amigos ou se vingar de sua morte, matando a pessoa do mesmo jeito que ela morreu. Se a pessoa tentar fugir de Hanako, ela irá aparecer no banheiro da casa da pessoa à meia-noite. Dizem que se você bater na porta do seu banheiro 3 vezes, enquanto fala "Hanako, quer brincar?", uma voz irá dizer
"Hi".
Significa sim. Se tentar fugir, será puxado para dentro do banheiro. E você, querido ouvinte, você sabe como invocar a Blood Mary? Gosta de brincar com o oculto e com forças sobrenaturais? Nós, do EspantoCast, jamais recomendamos que você, caro ouvinte, mexa com forças que não entende. Muito bem, queridos ouvintes. Esperamos que a história de hoje tenha complementado o episódio passado. Afinal, falamos no episódio passado sobre a loira do banheiro. E hoje atacamos a lenda da Blood Mary, uma versão mais abrangente e uma versão diferente da nossa versão brasileira. Agradecendo a audiência de todos e, mais uma vez, agradecendo a participação na produção deste programa do grande Cafuras. Mandamos um abraço a todos os nossos queridos ouvintes e esperamos contar com a audiência de vocês, que tanta alegria nos traz. Acessem o nosso Instagram, @espanto.cast, e nos sigam lá. Pedimos também que deixem os seus comentários e suas sugestões para futuros programas. Desta forma, esperamos que, logo mais, todos vocês tenham uma boa noite.
Será?